terceiro prêmio da terceira extração. E o resultado já vai aparecer para você. 85-38. Loteria dos Sonhos, sempre ao vivo aqui no canal Lotesse Loterias. Acesse lotesse.com.br, no Instagram, arroba Loteria dos Sonhos Oficial. Agora são 15 horas e 48 minutos. Próxima extração logo mais por volta das 19h40 ao vivo na TV Jangadeiro e aqui também no canal Lotesse Loterias. Uma ótima tarde, obrigado e até lá.
Na Loteria dos Sonhos, você ganha de verdade e recebe o seu prêmio. Agora, para ter a garantia e segurança e ter certeza que vai receber o seu prêmio, exija a Maclec, pois é a única que emite o verdadeiro bilhete, o bilhete da Loteria Estadual do Ceará. Lembre-se de checar se tanto na Maclec quanto no bilhete possui o nome Loteria Estadual do Ceará. Insista, persista e não desista. O seu dia chegará. Loteria dos Sonhos é da Loteria Estadual do Ceará.
No coração do sertão cearense, três irmãos se uniram com o propósito de transformar desafios em oportunidades. Com a força do Nordeste correndo nas veias, deram o primeiro passo, superando desafios em cada etapa dessa jornada. Há 50 anos, abrimos as portas da primeira loja na capital cearense. Um espaço pequeno, mas com um sonho imenso que aos poucos foi virando realidade. A partir da dedicação de quem sempre quis fazer a diferença, com inovação e compromisso, evoluímos. Hoje, somos mais que uma autopeças. Somos uma referência para quem precisa seguir viagem com segurança e confiança. Somos sinônimo de tradição, bom atendimento e qualidade. Com mais de 30 lojas de varejo, mais de 5 atacados e um centro de distribuição, estrategicamente posicionados em diversas regiões do Nordeste, garantimos eficiência e qualidade aos nossos clientes. Nossa força vem de vocês.
Parceiros há anos e nunca me decepcionou. Atendimento excelente, entrega rápida e peças de qualidade.
Clientes, fornecedores e colaboradores. Vocês são parte dessa história e nos motivam a ir além, trabalhando baseados na excelência que há tanto tempo nos move. Juntos somos mais fortes e vamos cada vez mais longe, celebrando o passado, vivendo o presente e olhando o futuro. Construímos novos caminhos, trilhados com sucesso e muita dedicação. Nossos valores nos trouxeram até aqui e nos farão construir mais 50 anos de muito sucesso. Essa comemoração é de todos nós, que juntos fazemos da Padre Cícero que ela é hoje. Uma história de vitórias e conquistas. Autopeças Padre Cícero, 50 anos de tradição, inovação e confiança.
Falando sempre sobre as caçulinhas da Autopeças Padre Cícero, você encontra a Autopeças Padre Cícero no bairro Serrinha. A nossa filial 38 fica localizada na Avenida Doutor Silas Munguba, número 3500, no bairro Serrinha. Você liga 3499-9040. Nós temos Autopeças Padre Cícero também para você em Calcaia, na Avenida Juaci Sampaio Pontes, 1634, com o telefone 3499-9037.
O governo não para, o Ceará avança.
Em parceria com o MEC, mais de 164 mil professores do Ceará já podem solicitar a carteira docente e 4 mil receberão voucher para comprar computadores e tablets.
O Ceará acelera rumo ao futuro. Horizonte agora conta com um polo automotivo. 400 milhões estão sendo investidos e milhares de empregos serão gerados.
Em Camucim teve entrega tripla, um quartel dos bombeiros, uma delegacia e uma areninha.
O maior data center do Brasil será do Ceará. O TikTok vai investir mais de 200 bilhões de reais num projeto que une tecnologia, energias renováveis e água de reuso.
A terceira fase das obras do ITA foi anunciada pelo MEC e o governo. São mais de 181 milhões para ampliar e reformar o novo campus.
O governo deu início às obras do Hospital Regional do Centro-Sul em Iguatu. Um hospital de 347 leitos que vai beneficiar mais de 450 mil cearenses. É o governo.
Como é bom ser do Nordeste, que povo trabalhador. Com empresa que é da terra e une tudo com amor. É juntamente ser feliz com o cliente que educa nossa gente, não esquece social. É juntamente ser pensando nos ambientes com produtos excelentes, qualidade sem igual.
Rejunta Mix, 100% qualidade.
Se você quer mais brilho e cor, se você quer dar mais beleza à vida, Fortaleza Tintas. Se você quer colorir, dar novos tons, mais alegria ao seu dia a dia, Fortaleza Tintas. Patrocinando as cores da sua vida.
Fortaleza Tintas, telefone 3201-2611.
Cine Municipal de...
Abraçando ao Messias em Horizonte. Grande Messias. Messias disse que jogou com muito... Jogou com muito, com muita estrela, com muita gente, com muito nome. É... Momento saudosismo aqui na Assunção. Fala, Messias.
Olha, é Messias aqui do Horizonte. Já que você estava falando de futebol das antigas aí, eu joguei com os maiores jogadores do futebol cearense. Hamilton Melo, Luciano Oliveira, Edmar. Jogamos na areia descalço. Jogamos subúrbio. Aí depois eles foram ser profissional e eu fiquei para trás. Ainda enganei lá pelo juvenil do ferroviário, mas comecei a beber cachaça muito cedo. Aí parei. Mas
o clube do
não me arrependo, não. Só em ter conhecido o maior jogador do futebol cearense de todos os tempos, José Hamilton Melo de Carvalho.
Ah, valeu a pena.
O Amarelinho. Jogava demais. Hoje não tem ninguém igual a ele aqui no futebol. Talvez nem no futebol brasileiro não tem.
Valeu, valeu, Messias. Um abraço a você. Vamos agora, reta final. César Luiz, sua segunda participação. Por gentileza, meu amigo, muito bem, agora é com você.
Muito bem, Igor, voltando na reta final do teu programa, falando mais de polícia, dizendo que um homem considerado altamente perigoso e que respondia a pelo menos 14 homicídios morreu após trocar tiros com equipes da Força Tática do 1º BPM na noite de ontem na cidade de Tabuleiro do Norte. Identificado como Ângelo Célio Silva Leitão, conhecido por Ângelo Leitão, ele acumulava antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação criminosa, além de ser apontado como liderança da facção Comando Vermelho, atuante na cidade de Limbo do Norte. A Força Tática realizava patrulhamento por volta das 19 horas de ontem, quando recebeu via CIOPS a denúncia de que um veículo de aplicativo transportava um criminoso armado e de alta periculosidade. Diante da gravidade, equipes da Força Tática e também do Raio iniciaram as buscas. O carro foi localizado na Vila Macena, onde os policiais tentaram fazer abordagem. O Ângelo desceu do veículo, atirou contra os militares que reagiram, né, em legítima defesa. O criminoso correu para uma área de mata, enquanto o motorista do aplicativo fugiu em direção oposta. Após cessarem os disparos, os policiais encontraram o meliante alvejado. Ele recebeu os primeiros socorros e foi levado até o hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda na cidade de Tabuleiro do Norte, por volta das 2 da manhã de hoje, né, a polícia militar recebeu uma ocorrência de homicídio por arma de fogo na comunidade do sítio Juazeiro, que fica na zona rural daquela cidade. A equipe se deslocou até o local, chegando lá, constatou a veracidade da informação, encontrando ao solo, já sem vida, um homem, né? Um homem de iniciais FSO, ele natural da cidade de Tabuleiro do Norte. No local estavam também alguns familiares da vítima, onde relataram não ter informações sobre os autores do homicídio. No local, compareceu na PFOSSE para os procedimentos cabíveis. A polícia também fez diligências, objetivando a encontrar os autores do homicídio, mas até o momento ninguém foi preso. A vítima tinha passagens pela polícia. 7 mandados de busca e apreensão foram cumpridos ontem contra membros de uma associação criminosa voltada para o tráfico internacional de drogas. A organização usava o estado do Ceará como local de entrada e saída de drogas, e transportadoras vinculadas atuavam de forma coordenada para enviar cocaína a outros países. A investigação teve início após a prisão em flagrante de uma transportadora de drogas que realizou o transporte de aproximadamente 40 quilos de skunk de Belém do Pará aqui para a nossa capital. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, que é a FICO, identificou então a cooptadora e as transportadoras envolvidas. O grupo criminoso realizou viagens com destino a países europeus e também asiáticos, tendo sido identificadas em rotas com destino à França e também à Tailândia. Os mandatos foram expedidos pela 11ª Vara Federal da Justiça Federal do Ceará. A FICO também solicitou medidas cautelares de bloqueio e sequestro de bens e valores da organização criminosa, com um montante aproximado aí de R$1 milhão. São essas as principais informações, meu caro amigo Igor Loyola. Amanhã eu estarei aqui na Assunção às 9h35 em mais um Ronda 620 à tarde, mais uma vez no seu programa. Abraço, beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus quiser.
Muito bem, programa Igor Loyola, Igor Loyola. 15h59, deixando só de beijar, só pra eu dar tchau.
É hora de dar tchau.
1h59, programa Igor Loyola vai ficando porraque, como dizia o seu Peru, porraque. O programa do Igor Loyola vai ficando porraque, mas amanhã, se Deus quiser, nós estaremos de volta no início das suas tardes de sexta-feira, para fechar a semana com informação, espiritualidade, entretenimento, descontração, sorrisos, cultura, assuntos gerais, tudo isso e muito mais. Aqui no Trem da Comunicação, programa Igor Loyola na Assunção. Agora, 15h59, eu vou embora com Deus e Nossa Senhora, com a consciência tranquila do dever cumprido, na certeza de voltar, pois Deus é bom Pai. Amanhã eu e você, a gente se encontra. Amanhã eu e você, a gente se vê. Até lá, se Deus deixar. Vem aí, sob o comando do programa Liberdade e Expressão, ele...
Sim, com Deus, acabamos de ouvir Igor Loyola, arrebatando multidões, mundo afora, em receptor, o microfone da Assunção AM620, que tem a coordenação dele e a direção geral de Moés Loyola, de Mero, prefeito de Campos Sales. E o Liberdade de Expressão está começando agora, comigo mesmo, com Silvana Claudino, com Alex Oliveira. É, isso aí. E tem mais, o nosso repórter, que está em tramitação, nas ruas de Fortaleza, nas medidas das casas do povo, uma Assembleia Legislativa, Câmara Municipal e outros locais, Alberto Pinheiro. Mas é isso. Jesus veio ao mundo com luz, porque todos aqueles que creem em si não permanecerão em luz. Deus é a luz do mundo. Sai Daniel. Já estava bem acostumadinho e retorna o companheiro, amigo, irmão Alex Oliveira. É isso aí. É assim a vida, é assim a profissão, é assim o profissional, é assim. Acredite em Deus, tenha ânimo e acredite em Deus e você vencerá. Que a proteção de Deus é para sempre. Vem aí o ano de 2026. Ele será difícil, mas te aguarda em 2027. Há no Brasil uma batalha ideológica que se acentua e agudiza à medida que o tempo avança. É isso. Um detalhe importante da conta de quem? Moraes determina que a Polícia Federal examine Bolsonaro. Examine? Polícia Federal já é médica. Examine Bolsonaro para avaliar a necessidade de cirurgia. O procedimento será feito em um prazo de 15 dias e atende a um pedido feito pela defesa do ex-presidente, ou seja, submetido a uma perícia médica para avaliação do quadro de saúde. E o procedimento será feito por médicos da Polícia Federal. Sim. Em um prazo de 15 dias. É isso aí. É isso aí. Está começando agora o programa Liberdade de Expressão. A informação precisa de 16 às 17 horas. Fica entre Igor Loyola e Mário Ottoni. É isso aí. Meio emprestadinho, mas é beleza, é pura. Agora tem um detalhe. É que aqui em forma orienta de Veste Educa. Se liga nessa, porque informa bem a nossa tarefa. São 16 e 3 minutos agora. Boa tarde, Alex.
rádio é sucesso.
Estamos apresentando Liberdade de Expressão com Moraes Filho.
O governo não para, o Ceará avança.
Em parceria com o MEC, mais de 164 mil professores do Ceará já podem solicitar a carteira docente e 4 mil receberão voucher para comprar computadores e tablets.
O Ceará acelera rumo ao futuro. Horizonte agora conta com um polo automotivo. 400 milhões estão sendo investidos e milhares de empregos serão gerados.
Em Camucim teve entrega tripla, um quartel dos bombeiros, uma delegacia e uma areninha.
O maior data center do Brasil será do Ceará. O TikTok vai investir mais de 200 bilhões de reais num projeto que une tecnologia, energias renováveis e água de reuso.
A terceira fase das obras do ITA foi anunciada pelo MEC e o governo. São mais de 181 milhões para ampliar e reformar o novo campus.
O governo deu início às obras do Hospital Regional do Centro-Sul em Iguatu. Um hospital de 347 leitos que vai beneficiar mais de 450 mil cearenses. É o governo.
Você tem uma empresa e quer vender mais? E você, quer organizar as finanças? Então o Sebrae é para você. Que deseja melhorar o atendimento, fortalecer a gestão, entrar de vez no mercado digital e impulsionar seus resultados. Seja qual for o seu ramo ou o tamanho da sua empresa, se você quer inovar, se reinventar e expandir o seu negócio, vem para o Sebrae, porque o Sebrae é para você.
Na Assembleia Legislativa do Ceará, Alesse, você vê o povo cearense ser valorizado. 2024 marcou o reencontro dos cearenses com o plenário 13 de maio. O coração do Parlamento Cearense, totalmente reconstruído. Mais do que a Casa do Povo de portas abertas para a população, a Alesse hoje vai ao encontro dos cearenses para ser uma casa de iguais e construir um Ceará de valores. Alesse, 190 anos, uma história de compromisso com o Ceará.
Programa. Uma liberdade de expressão, das 16 às 17 horas. A sua sintonia, Rádio Assunção AM 620, com entrevistas e notícias sem subterfúgio e responsabilidade. Apresentação de Moraes Filho, Vicente Alencar. A expressão com liberdade.
Na Assembleia Legislativa do Ceará, Alesse, você vê o respeito ao ser humano e ao meio ambiente. A Alesse aderiu ao Pacto Global da ONU, criando uma cultura de empatia com as pessoas e o planeta. É um novo tempo que se reflete em ações que apoiam o empreendedorismo, a sustentabilidade, defendem direitos e protegem recursos naturais, sendo uma casa de iguais. Alesse, 190 anos, uma história de compromisso com o Ceará.
Voltamos a apresentar programa Liberdade de Expressão.
Moraes Filho.
Sim, com Deus, Alex Oliveira. O Ministério Público do Ceará entrega comenda máxima da entidade, exalta a trajetória dos homenageados. Ordem do mérito do Ministério Público foi concedida a personalidades e membros do Ministério Público, uma das mais altas distinções concedidas pela instituição. É isso aí. Vem aí o ano de 2026. Ele será difícil, mas aguarda em 2027. Há no Brasil uma batalha ideológica que se acentua e agudiza à medida que o tempo avança. Aí veja bem, Alex Oliveira. No Congresso Nacional, que está aprovando pautas, bombas, que aumentam as despesas governamentais. É manter longeva uma empresa de qualquer tamanho nesse Brasil, de excesso de riqueza e escassez de homens públicos competentes para administrar a sua economia. Não é tarefa fácil, nem o será no curto prazo. São hoje os, e serão amanhã, enormes e complicados os problemas causados pela uma política e pelos maus políticos com direta e imediata repercussão na atividade econômica. Aí, razão pela qual ontem, na hora do almoço, naturalmente, o jornalista começou com uma das dos líderes da indústria cearense e ouviu dele opiniões de quem está seriamente preocupado com o porvir. É que há porvir, e repare como é a língua portuguesa que separa, junta as mesmas palavras. É de assustar o mais arguto administrador do patrimônio coletivo, o mais bem pago, CEO da iniciativa privada, o melhor dos melhores economistas e o mais disputado exorcista. O que está por vir é, do ponto de vista de hoje, o caos das contas públicas, se for mantido o andar da carruagem, disse o empresário. Aí, sim, é o que estamos enxergando agora no momento desta conversa, a crise fiscal, que exatamente neste instante é de deixar qualquer um de cabelo em pé. Se agrava diariamente por causa unicamente da gastança desenfreada do governo, cujos olhos estão postos no único objetivo: a reeleição do presidente Lula. O negócio é sério, hein? Agora, ora, o que em ano eleitoral sempre acontece isto? É o aumento das despesas governamentais. Está neste fim de ano acontecendo de uma maneira extravagante. Acho mesmo que de forma irresponsável. E não podemos culpar apenas o executivo, mas também os outros dos dois poderes da República. Uma vez que o legislativo tem aprovado pauta bomba que ampliam as despesas ao mesmo tempo em que indiciário assusta a sociedade é com decisões monocráticas que transformam em negras o que são cores maculadamente brancas, expôs o industrial. É sério a coisa. Ele prosseguiu. O Estado brasileiro é um dicionário faminto e perdulário a ministérios em demasia, cuja estrutura tem funções gratificadas e cargos comissionados desnecessários. Eu conheço uma empresa cearense que atua em vários ramos, naturalmente da indústria e do agro, e que tem 4 mil empregados, mas é tocada apenas pelo seu dono, por dois diretores, um que cuida da produção, o outro que trata das finanças, e por uma secretária, além, naturalmente, de meia dúzia de contadores que cuidam da parte mais intricada da vida empresarial. E o melhoramento dos impostos também, né? Também funciona. Dos impostos também funciona. Agora, veja bem, como é possível operar uma empresa do tamanho do governo da União, com mais de 1 milhão de funcionários, quase 40 diretores, outro tanto de subdiretores e mais milhares de assessores, e muitos dos quais são as pões, tendo de lidar com quem faz as leis e com quem decide aí se essas leis valem ou não. Simplesmente um organismo assim não consegue operar. Aí você diz que esse cabra está doido. Não. É o que isso quer dizer. Indagou o empresário, franziu a festa e passou um pouco e respondeu. Quer dizer que em 2027, independentemente do resultado da eleição de 2026, o Brasil comum que apenas ouve falar de crise sem entender, e que ela significa como fugiu e como castiga, e também o bem informado, intelectualizado e atento aos fatos da política e da economia sentirão juntos os eleitos da crise. Há economistas prevendo que no exercício de 2027 faltará dinheiro para pagar aposentados e pensionistas do INSS, se isto realmente vier a acontecer, e os sinais apontam nessa direção, o eleito ou o reeleito ouvirá grito de fora, 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 e fulano, nunca mais. Tudo isso nos primeiros 90 dias do futuro governo. Agora, como você vê, é um cenário apocalíptico que está sendo pintado com as tintas mais escuras disponíveis hoje. O industrial analisa e põe o dedo na ferida. Que coisa! O negócio é muito sério. Eu quero dizer a você também que eu vou esse tema mais fundo, porque o que é a nossa frente? É uma claríssima batalha ideológica. De um lado, as forças de esquerda, entre elas as radicais extremistas, que marcham em busca do socialismo, em um regime que não existe e não coexiste com a democracia. Observe a Venezuela, Cuba, China, Coreia do Norte, Vietnã, a China e exótica, e pois permite liberdade vigiada da economia, a presença de empresas privadas e a existência de bolsa de valores, porém só deixa existir um só partido político. E o PCC, que dita todas as ordens, inclusive as leis. Do outro lado estão as forças conservadoras nos costumes, liberais na economia, adeptas do livre mercado, que com seus defeitos e suas virtudes opera na democracia, permitindo que qualquer um, rico ou pobre, empreenda livremente. Esta é a questão que está em jogo. O problema é que o extrema-direita tem vocação autoritária. E mais, e aqui reside o perigo, concluiu naturalmente empresários. É um negócio muito sério. Eu quero acrescentar ainda de que empresário. Agora, veja bem, diante do acima exposto, os brasileiros devemos ficar muito atentos a tudo, inclusive ao que se passará de hoje até a véspera de Natal, em Brasília. Lá, o presidente da República e seus ministros, os deputados federais e os senadores, e naturalmente os ministros do STF, poderão adotar mais medidas que agravarão as contas, imagine você. Agravarão as contas públicas, e devemos também prestar atenção às decisões judiciais, pois tudo isso junto poderá castigar ainda mais a contribuinte, que somos todos dos uma boa parceria em favor do meio ambiente. Nós estamos concluindo esse texto, já são 16:18, Alex, aí nós temos aí nesse pedágio, antes desse pedágio você pode colocar aí, tem a mensagem de Natal do Antônio Granja, né? Antônio Granja, que tem uma gravação do Pajeú, e depois dele tem logo em seguida uma entrevista com o Agenor Neto, e no final da entrevista do Agenor Neto tem uma mensagem de Natal também, viu? Ok? É que eu vou concluir isso aqui e chamar o pedaço e depois você providencia isso aí, você examina isso aí. É uma boa parceria. Agora, a empresa cearense do segmento de mídia exterior é o Big Dog, que atua no mercado há 24 anos, celebrou parceria com o Instituto Robótica Sustentável, outra empresa cearense, para doar resíduos eletrônicos de suas operações, naturalmente fortalecer ações de reciclagem, educação tecnológica e impacto socioambiental do Ceará. É importante a iniciativa, conecta a comunicação, sustentabilidade e inclusão produtivo, ou destinar equipamentos como computadores, placas, monitores, cabos e ainda mais periféricos para projetos educativos realizados com jovens de escolas públicas, a ONGs, comunidades vulneráveis. É isso aí. São 16 horas agora e 19 minutos. Vamos para o pedágio e em seguida os nossos segmentos da mensagem de Natal dos deputados do Alesse, ou da Alesse, Legislativa Casa do Povo do Estado do Ceará. É isso aí. Alex Oliveira, contigo.
Rádio Assunção, a rádio que você quer ouvir.
Estamos apresentando Liberdade de Expressão, com Moraes Filho.
O governo do Ceará não para e segue investindo na saúde para dar mais qualidade de vida aos cearenses. Hoje, o tratamento contra o câncer e o atendimento em traumatologia já são realidade no interior. E milhares de cearenses recebem atendimento perto de casa.
E esse hospital aí na nossa cidade foi uma sensação de alívio. Algo que eu não teria que me preocupar em destacar da minha cidade para a capital.
Na capital, o novo Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores do Brasil, ampliou os atendimentos e fortaleceu a rede pública.
O hospital é muito bom, é ótimo, entendeu? Eu me sinto bem aqui.
E com um plantão de cirurgias, o governo do Ceará está agilizando as filas. Tudo isso com o reforço de milhares de novos profissionais da saúde em todo o estado. O governo do Ceará segue firme no compromisso de cuidar dos cearenses, reduzindo o tempo de espera de consultas, exames, tratamentos e cirurgias. O governo do Ceará não para. A saúde avança.
Você tem uma empresa e quer vender mais? E você, quer organizar as finanças? Então o Sebrae é para você. Que deseja melhorar o atendimento, fortalecer a gestão, entrar de vez no mercado digital e impulsionar seus resultados. Seja qual for o seu ramo ou o tamanho da sua empresa, se você quer inovar, se reinventar e expandir o seu negócio, vem para o Sebrae, porque o Sebrae é para você.
Na Assembleia Legislativa do Ceará, Alesse, você vê inclusão e acolhimento. Do CIAD ao Programa Alcance, da saúde à educação, do respeito aos servidores, ao apoio à cultura. Alesse se faz cada vez mais próxima dos cearenses. Fortalecendo o diálogo interno e externo, a Alesse promove ações concretas que transformam vidas e constroem um Ceará mais justo. Alesse, 190 anos. Uma história de compromisso com o Ceará.
Voltamos a apresentar programa Liberdade de Expressão.
Moraes Filho!
Vem com Deus! Promoção histórica, movimento e mercado de tantos. A reportagem é velha, oferta com tudo isso. Depois, mas é seu também, né, Alberto Filho? É uma beleza. Mas vamos, Alex, a primeira mensagem aí do Antônio Granja e depois em seguida a do Agenor Neto aqui. E depois de ter um tema, e depois já vem a moça de Crateús, que ela participa agora duas vezes, viu? Uma vez e 16h30 e depois, aí há 15 minutos depois, ela participa a segunda vez no programa Liberdade de Expressão. É, com certeza ela vai participar acentuadamente. Hoje ainda é quinta-feira, né? É quinta-feira, estamos já finalizando o ano, estamos chegando, é tempo de Natal, feliz Natal a todos, parabéns para todo mundo, muita paz, saúde, paz e graça, nós temos uma reportagem aí, uma entrevista ainda com o deputado, Heitor Ferro, médico, sobre saúde, é muito, essa reportagem é imprescindível. Vamos lá, Alex Oliveira.
Mensagem de Natal, do deputado estadual Antônio Granja.
Meus queridos amigos e amigas, chegamos ao final de mais um ano e agora é tempo de refazer planos, reconsiderar as imperfeições e retomar o caminho para que o nosso Ceará possa ficar cada vez mais próximo e o povo cada vez mais feliz. Que neste Natal as famílias sintam o mais íntimo significado da palavra amor. Que sejamos iluminados pelas luzes da paz, da união e da solidariedade, transformando os nossos dias em dias de felicidade. Que tenhamos um futuro venturoso, um feliz Natal e um feliz 2023 para todos os cearenses. Aqui vai o abraço do deputado estadual Antônio Grande.
Moraes Filho!
Sim, com Deus! Sim, com Deus! Ora, é um tema interessante aqui, Alex. É de que eu falei da Ministério Público Agora, é uma telecomunicações. Telecomunicações. Abre concurso com 930 vagas e salário de 11,6 mil. O cargo ofertado é o de especialista. É o de especialista. Ex-especialista em gestão de telecomunicações. Com oportunidades em 15 especialidades telecomunicações brasileiras S.A. Telebrás, abril, quinta-feira, dia 11 dia 11, que é hoje, as inscrições de concurso público que oferta 930 vagas de nível superior, sendo 15 delas imediatas e o restante para cadastro de reserva. O cargo ofertado é o de especialista em gestão de telecomunicações. Com oportunidades, os postos de trabalho estão distribuídos em Brasília e Rio de Janeiro. A remuneração inicial é de 11,680,78. Naturalmente, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Conselho de Contabilidade abre concurso com 146 vagas do Ceará e salário de até 5,7 mil. Interessados podem se inscrever até às 18 horas do dia 2 de janeiro de 2006 pelo site, né? Pelo site. É bom que se liga. Pelo site do Sebrasp. Entidade responsável pelo certame. O valor da taxa é de 130. Doadores de medula óssea inscritos do Cade Único podem solicitar isenção de pagamento da taxa de inscrição até o próximo domingo, dia 14. As provas serão aplicadas no dia 8 de fevereiro de 2026. É isso aí. Obras do anel viário são paralisadas há 20 dias do prazo de conclusão. O governo do Ceará afirma que a empresa responsável interrompeu trabalhos indevidamente. O negócio é muito sério, né? Indevidamente. São 16 horas e 27 minutos. Alex Oliveira, vamos a entrevista, a mensagem de Natal de um deputado Agenor Neto, Agenor da Maia não. Agenor Maia era um locutor antigo da Serra de Cubo. Agenor Maia era funcionário do Banco do Brasil, naquele tempo dos anos 60. Era o Agenor. Esse aqui é o Agenor Neto do Iguatu. Foi prefeito do Iguatu por duas vezes e passou a ser prefeito. Já está com um bocado de anos aí, com mandato de prefeito. Deputado estadual, deputado Agenor Neto. Vamos ouvi-lo.
a mensagem de Natal, naturalmente o ano novo para os seus conterrâneos, para os seus amigos, para a população que gosta do deputado Agenor Neto. É isso aí, nós estamos em tempo de Natal, a sua mensagem para este povo.
Nós estamos num momento Natal, momento de reflexão, é um momento de muita sensibilidade, onde nós comemoramos o nascimento do menino Jesus, que nos faz crer e fazer reflexões para que a gente possa ser muito melhor do que somos, mas que as pessoas possam fazer essa reflexão, ser tomada pelo sentimento do reconhecimento, da gratidão, mas acima de tudo da solidariedade. E desejo a todos um Feliz Natal, podem ter a certeza que através do nosso trabalho teremos um ano 2026 muito melhor que está sendo 2025, e com fé em Deus e com força no coração e tendo meu pai presente dentro dele, é que nós vamos continuar fazendo o que sabemos, o que gostamos e o que ele me ensinou. É trabalhar para todos, mas principalmente para as pessoas que mais precisam.
Agenor, muito obrigado e tenha a proteção de Deus, viu?
Tá, muito obrigado, e o senhor também, e a todos.
Fique com Deus, em nome de Jesus. Liberdade de expressão no ar. Naturalmente, esse ano que vem aí, o ano de 2006, ele será difícil, mas aguardo 2007. Já o Brasil, uma batalha ideológica que se acentua e agudiza. Não é agudiza, não, é agudiza. À medida que o tempo avança, né? À medida que o tempo avança. Bonito, lindo. Agora, veja bem. O manter a longeva é uma empresa de qualquer tamanho, nesse Brasil é de excesso, é de riqueza, escassez de homens públicos competentes para administrar sua economia. Não é fácil, não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil. É um negócio muito sério. Agora, o Estado brasileiro é um dicionário faminto, perdulário a ministérios, em demasia, cuja estrutura tem funções certificadas, cargos comissionados desnecessariamente. É um negócio muito, muito fácil de fazer, mas as conclusões são precárias, né? Como é possível operar uma empresa de tamanho do governo da União com mais de 1 milhão de funcionários? Não é fácil. Garanto a você que isso aí não é fácil. Agora, diante do acima exposto, os brasileiros devemos ficar muito atentos a tudo, inclusive ao que passará de hoje até a véspera do Natal em Brasília, né? Isso aí tem que ter que muito cuidado. Já tem que vai acontecer, o que vai passar, né? A iniciativa conecta a comunicação, sustentabilidade, inclusão produtiva, ao destinar equipamentos como computadores, placas, monitores, cabos e, naturalmente, periféricos para projetos educativos realizados com jovens de escolas públicas, ONGs, comunidades vulneráveis. Tudo isso é negócio, tem que ter cuidado. Agora, o reaproveitamento de peças, recondicionamento de computadores e a reciclagem adequada diminui a extração de novos recursos naturais e reduzir as emissões de CO2. Que horas são? São 16h32. Vamos logo chamar a primeira, a Silvana Caldino, logo a primeira passagem dela, agora em nome da Aless, né? Em nome da Aless. Vamos lá, Alex Oliveira chegou, né? Alex, eu vou chegar aí antes de você sair, quero falar com você. É ok? Aí, Alex Oliveira.
Comunicando, Silvânia Claudino.
Boa tarde, Moraes Filho. Muito boa tarde a você e a todos os nossos queridos ouvintes ligados na sintonia do programa Liberdade de Expressão nesta quinta-feira, 11 de dezembro. Olha, Moraes Filho, 3 propostas do governo e outras 9 propostas de parlamentares começaram a tramitar na Assembleia Legislativa, na sessão plenária desta quinta-feira. A leitura das matérias foi realizada no início da sessão plenária, como é de praxe, e eu vou falar aqui sobre alguns projetos que começaram a tramitar nesta sessão plenária. Teve um deles, o projeto 110/2025, que é de autoria do Poder Executivo. Ele cria a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará, COGER, alterando o projeto que, original que foi criada o órgão em 93, e dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para 2026. Essa proposta visa incluir a competência compartilhada na execução de obras de infraestrutura hídrica aqui no estado do Ceará. Também o projeto de lei 111/2025, que dispõe sobre a concessão de auxílio à alimentação aos agentes comunitários de saúde do quadro suplementar da Secretaria do Estado, aqui da Secretaria da Saúde do Estado. Projeto de lei 28/2025, também do Executivo, modifica a lei complementar número 70, de 2008, para promover ajustes relativos à legislação que dispõe sobre a modernização da Procuradoria-Geral aqui do estado do Ceará. O projeto também 11/2025, que é uma PEC, acrescenta dispositivo à Constituição do Estado do Ceará para assegurar a liberdade de instalação ou edificação de templos religiosos e locais de manifestação da fé aqui em nosso estado. Os projetos de parlamentares teve vários temas abordados nesses projetos, como, por exemplo, projetos que denominam rodovias aqui no estado do Ceará, em vários municípios. Também projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade de profissionais licenciados em educação física para o exercício da docência na disciplina de educação física aqui no estado. Também projeto que trata sobre título de cidadão cearense. Projeto para título de cidadão cearense ao diretor comercial e de terminais na Transnordestina, Alex Augusto Sanches Trevisan. E ainda projeto também dessa mesma natureza para o diretor de relações governamentais do grupo Transnordestina, Ismael Trinques. Ainda projeto que denomina escolas aqui no estado, também projeto que dispõe sobre a política estadual da pessoa idosa aqui no estado do Ceará, e ainda projeto que trata sobre o programa estadual de assistência nutricional também para idosos, só que idosos em situação de vulnerabilidade. Então foram projetos, Moraes Filho e ouvintes, abordando essas pautas que eu mencionei aqui. Sabemos que esses projetos, Moraes Filho e ouvintes, eles são lidos em plenário e vão tramitar, sempre eu informo aqui, vão tramitar, após essa leitura em plenário, eles seguem para tramitação dentro da Assembleia Legislativa. Eles vão para as comissões, também para a Procuradoria da Casa e também para comissões técnicas de mérito. Se aprovados, eles são encaminhados para votação em plenário. Então, essas informações sobre a sessão plenária desta quinta-feira, 11 de dezembro. Eu volto já, Moraes Filho e ouvintes, com mais informações.
Com certeza. São 16h37 agora. A nova estrada de ferro da região Nordeste já deveria estar em operação, mas a burocracia do IBAMA impede. Impede, que coisa. A burocracia do IBAMA impede isso aí. Por quê? Está atrapalhando o investimento, o progresso no estado do Ceará. Avançam as obras da construção da ferrovia transnordestina, o mais importante empreendimento privado na área da infraestrutura de transporte do país, com boa injeção de dinheiro público, oriundo de fundos financeiros de desenvolvimento do Nordeste, como o FINAM e o FDN, está pronto para a operação, esperando apenas a licença ambiental do IBAMA, que, mais uma vez, atrasa o progresso nordestino. O trecho que liga Marcelino Vieira, lá no Piauí, e a Iguatu, no Ceará. Iguatu, na terra do deputado da Agenda Nordeste. Agora, Veja bem, por eles já deveriam estar circulando os trens de carga da Transnordestina. Logística, mas a burocracia oficial tem retardado o início desse acontecimento. Quem colocará a estrada de ferro e as suas virtudes no lugar do qual jamais deveria ter saído, né? A miopia da elite política do país em tempos recentes preferiu optar pelo caminhão, ao contrário do que fizeram dos países desenvolvidos, as quais criaram e mantêm extensos modernos e seguras redes ferroviárias, cujo custo é financiamento menor do que das redes rodoviárias. Agora, eu quero lembrar o quê? Quero lembrar que no dia 18, agora, próximo, é a festa da PCDEC. O que é a PCDEC? É a Associação dos Cronistas Desportivos do Estado do Ceará. A PCDEC. É, que tem o presidente, né? O Fran Nogueira. Boa tarde, presidente Fran Nogueira. Tudo bem? Tudo beleza? Saúde boa? É. Boa tarde, vice-presidente. É. Alando Maia. Grande cronista, comentarista esportivo. É, um meu abraço. Então, dia 18, aí às 17, 19 horas, é, vai ter a festa dos cronistas esportivos do estado de Ceará, né? Vai ser uma boa. Mas o local, meu Deus, eu me esqueci aqui do local. O local é fabuloso, mano. Depois, esse Alex aí pode ter um contato com a PCDEC, mas agora está fechado lá. Aí não está mais funcionando a essas alturas, não. Eu me esqueci aqui do local da festa. Mas eu já me lembrava. Ah, amanhã eu divulgo melhor. Faço um preâmbulo disso aí. Agora, eu quero acrescentar, parabenizar aqui o seu Vasconcelos, do Navaina, do Acaraú, vendo o programa, Amigos do Moésia. O Nils, lá na cidade do Padre Antônio Vieira, depois da Viçosa. É, aí o pessoal de Cocal dos Alves também. E aqui o Carlos Matos. Eu estou com o Carlos Matos, deputado, escuta o programa. E está secretário hoje. E por que não dizer também o nosso Júnior, da Assembleia Legislativa, está ouvindo o programa. O Júnior, a moça, tem outra moça, né? É o Tenente Silva, que tem a moça lá que trabalha com o Tenente Silva na recepção. É, que eu anotei aqui, mas deixei a. Eu anotei o nome dela, mas amanhã eu tenho. Eu anotei tudo, mas deixei a agenda dentro do carro e não trouxe a agenda. É, e outra moça mais que tem que divulgar. Aí outro pessoal que está ouvindo. O pai dela, ela estão ouvindo o programa. É, todo dia. Não divulgo todo direitinho, porque hoje foi meio perturbado, eu anotei, não trouxe a agenda para cá, mas eles estão ouvindo, mas amanhã eu faço o relato. Tem muito dia para falar. É, um feliz Natal a todos, muita paz e graça. Todo mundo, né? Agora são 16h42. Alex Oliveira, antes do pedaço, vamos lá. Essa entrevista aí que tem com o deputado falando de saúde, explicando, ensinando a todo mundo que é diabético, o deputado e médico de nomeada, Heitor Ferrer. Vamos lá, Alex Oliveira, por favor. Atenção a M620, um trabalho do Liberdade de Expressão. É. Sebrasp, entidade responsável pelo certame, o valor da taxa.
Segura aí só um instantinho que eu estou pegando aqui para você, viu?
É, ok, de medula óssea e inscritos no CAD único, pode solicitar a isenção de pagamento da taxa de isenção. É depois do Antônio Grande, viu? Até o próximo domingo. É, 14, as provas serão aplicadas no dia 8 de fevereiro de 2026. Obras do anel viário são paralisadas há 20 dias no prazo de conclusão. O governo do Ceará afirma que a empresa responsável interrompeu trabalhos indevidamente. É negócio necessário. Agora, esse caso aqui da Transnordestina, por exemplo, é um caso sério. Por eles já deveriam estar regulando os trens de carga da Transnordestina. Logística. Márcio, a burocracia oficial tem retardado o início desse acontecimento. Que colocará na estrada de ferro e suas virtudes no lugar de tal jamais deveria ter saído, né? Jamais ter saído. Outro detalhe aqui, ainda se ouve em setores do empresariado cearense, entre os quais o Dia é Infraestrutura, opiniões desconfiadas sobre se essa ferrovia vai mesmo ser concluída no prazo anunciado até o fim de 2007, para esta reportagem. Aliás, o Heitor parece que é a última. É a última gravação que tem aí, a reportagem que o nosso amigo botou para Jaú. Parece que é a última que tem aí na tela, né? Bem, Márcio, o que é com a campanha, a marcha dos acontecimentos, ou periodicamente, os direitos da Transnordestina, logística e ainda a empresa responsável pela execução de suas obras de infraestrutura, a cearense Marquês de Infraestrutura, em trem da Transnordestina, chegarão ao Percém na data anunciada. Chegou, né? Data anunciada já era, passou. A data anunciada. Agora, para isto o dinheiro está disponível. Os trabalhos prosseguem em ritmo, celeridade, acelerado, dentro do cronograma, e tudo caminha no sentido de que, até dezembro de 2007, nossos trens estejam cortando os sertões do Nordeste, hein? Trazendo a produção mineral, industrial, agroindustrial, agrícola e também a pecuária do Piauí, Piauí da Bahia, né? De Pernambuco e do Ceará. Como disse o Tuf Daia, filho, presidente da Transnordestina Logística, para receber na semana passada o troféu personalidade do PECEM, que ele conferiu à Associação das Empresas do Complexo Industrial Portuário do PECEM. É isso aí. Então, é uma vantagem muito grande que esse troféu foi otorgado e entregue também, na mesma ocasião, ao presidente da Federação das Indústrias, Vieck Ricardo Cavalcante. Agora são 16h47, Alex Oliveira. Você não encontrou aí a entrevista do doutor Heitor Ferro? Pode colocar a segunda parcela da Silvana e Claudine depois do pedágio, ok? Vamos lá, são 16h47 agora, na Grande Fortaleza, Liberdade de Expressão, está no ar, Alex Oliveira.
Rádio Assunção.
Estamos apresentando Liberdade de Expressão, com Moraes Filho.
O governo não para, o Ceará avança.
Em parceria com o MEC, mais de 164 mil professores do Ceará já podem solicitar a carteira docente e 4 mil receberão voucher para comprar computadores e tablets.
O Ceará acelera rumo ao futuro. Horizonte agora conta com um polo automotivo. 400 milhões estão sendo investidos e milhares de empregos serão gerados.
Em Camucim teve entrega tripla, um quartel dos bombeiros, uma delegacia e uma areninha.
O maior data center do Brasil será do Ceará. O TikTok vai investir mais de 200 bilhões de reais num projeto que une tecnologia.